Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos hoje entrando no capítulo 6 do livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro que compõe esse conjunto extraordinário de informações que nós temos a partir do Antigo Testamento. Então, hoje, no capítulo 6, nós vamos estudar um pouco sobre a visão de Noé, aquele que foi considerado o grande salvador do mundo por causa da famosa barca e a partir do dilúvio. Nós vamos ler aqui o texto que está na Bíblia, o meu trabalho com a Bíblia de Jerusalém. Nós vamos ver aqui o texto e vamos tentar interpretar, tá trazendo outras informações também a respeito disso. Então vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e as tomaram como suas mulheres. E o texto vai continuar dizendo o seguinte, que todas as que geraram, todas elas geraram filhos. Yahvé disse: Meu espírito não permanecerá com o homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e essas davam os filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Vamos tentar entender isso aqui, minha gente, olha só. Então, ele está dizendo o seguinte, que as pessoas começaram a multiplicar. E então nasceram filhos e filhas. E as filhas foram vistas pelos filhos de Deus. E gostaram delas e geraram filhos, certo? E daí nasceram os Nefilins, que foram os grandes, famosos, heróis dos tempos antigos. Vamos tentar entender isso aqui como um registro histórico. Veja bem, nós sabemos dos exilados de Capela, que foram espíritos que vieram de um planeta da constelação do Cocheiro, e vieram habitar aqui a Terra por um degredo, mas também trouxeram para nós informações extraordinárias dos seus conhecimentos, das suas culturas adquiridas naquele planeta, como no caso da Terra hoje, que está ocorrendo o grande degredo, o grande exílio de espíritos que habitaram aqui a Terra e que não terão condições, pelo menos por hora, de permanecer aqui, e estão indo para outros planetas, ou um outro planeta, isso aí nós não sabemos. Muito bem, então o que que diz aqui a Bíblia? Que esses espíritos degredados, ao chegarem na Terra, começaram a gostar das filhas dos filhos da Terra. Por exemplo, das filhas dos espíritos primitivos que estavam aqui. E começaram a gerar filhos com eles. Daí, como Deus falando assim, eu não gosto disso, eu prefiro que você não faça isso, mas se você fizer. E aí eles começaram a fazer essa miscigenação. E nasceram então filhos chamados, que dão o nome de Nephilim, que na verdade são a resultante dessa miscigenação dos exilados com os filhos dos primitivos que estavam aqui. E aí essas pessoas se tornaram famosas pela brutalidade e pelo primitivismo deles. O que que diz então o texto? O texto está dizendo o seguinte: olha, houve então o degredo, vieram os espíritos de Capela, chegando aqui, eles encontram com as mulheres dos filhos da terra, dos primitivos, e aí começam a fazer esse casamento entre eles. Ou seja, será que não seria melhor eles se casarem entre eles para que essa geração fosse uma geração um pouco mais evoluída, já naquela época, mas eles fizeram essa miscigenação. Ou seja, começaram a cruzar com as moças que estavam aqui, filhas dos primitivos. E daí geraram o que diz aqui na Bíblia, os Nephilims, que eram esses espíritos guerreiros, espíritos que ficaram famosos pela brutalidade, muitas vezes. Por quê? Porque não tinham noção, eram espíritos ignorantes, que não vamos aqui colocar como se fosse. Tem traduções que dizem que eles eram gigantes, monstros, mas não tem nada a ver, isso aí já foi combatido pela origem da palavra Nephilim. Então, nem nada de gigante, nada de mal. É uma situação diferente, porque é uma miscigenação entre espíritos mais evoluídos, intelectualmente, culturalmente, com espíritos menos evoluídos. Então, criou-se essa miscigenação. Agora, tem uma pergunta. E como é que ficam os espíritos que reencarnaram ali? Quem eram esses espíritos? Será que eram os espíritos dos primitivos ou os espíritos oriundos de Capela ou outros espíritos? Essa é a grande pergunta. Eu gostaria de deixar claro aqui, sabe, meus amigos, que nós não sabemos quase nada. Nós estamos começando agora a acordar para as realidades, para o que ocorreu aqui no planeta Terra desde que o homem começou a habitar o planeta. Nós não sabemos, nós sabemos muito pouco. De forma que esses textos que a gente lê na Bíblia, que a gente lê em outros compêndios das histórias da antiguidade, estão ainda muito flutuante. Ainda teremos que estudar muito isso. O livro que mais se aproxima de uma informação melhor é o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, e o seu outro livro chamado Emmanuel. Daí a gente vai conseguir algumas ligações. Mas, num cômputo geral, nós podemos dizer isso. Foi esse texto aqui significa a miscigenação que teve entre os exilados de Capela com os espíritos primitivos. E daí nasceram outros espíritos oriundos dessa miscigenação, certo? E logo na frente, nós vamos estudar, aqui no capítulo 6, já no versículo 5, a questão do dilúvio. Então, nós vamos ler um pouquinho sobre o dilúvio e depois eu vou fazer um comentário com vocês. Vamos lá. Vamos tentar aqui entender a questão do dilúvio. Olha só. Ele já começa, a Bíblia de Jerusalém já coloca assim: 2, o dilúvio. Ela já dá um título para isso, um subtítulo: A Corrupção da Humanidade. Guardem essa palavra, essa frase, que ela vai ser muito importante na frente. Então, está assim. No 6:5. E Yahvé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E Yahvé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse Yahvé: Farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens, os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Mas Noé encontrou graças aos olhos de Javé. Você vê que isso é um texto forte, como se Deus fosse arrepender de ter criado seus filhos. Não existe esse arrependimento. O texto coloca o seguinte: que naquele momento a coisa estava muito difícil, porque as pessoas não estavam entendendo a mensagem da vida, a mensagem de Deus, a mensagem que aqueles grandes exilados, culturalmente evoluídos, intelectualmente evoluídos, já tinham passado para eles. Lembra quando nós conversamos sobre aquelas gerações e que duravam ciclos, aquelas gerações, e aquelas pessoas já estavam dando informações importantes, já estavam ensinando muita coisa boa, mas só que as pessoas não queriam aquilo. Isso acontece hoje. Quantas informações interessantíssimas nós já possuímos hoje a nível de religião, de filosofia, de ciência, e não estamos dando conta disso. Nós preferimos as coisas corriqueiras, nós preferimos as brincadeiras ainda, preferimos ainda aquelas grandes festas tumultuadas e que vão criando, gerando uma compensação vibratória de baixo nível. A gente adora isso, adora comer, adora rir, brincar, gargalhar. Nossa, quanto mais a gente está vivendo isso, mais nós estamos nos referindo a esse período aqui que a Bíblia coloca, a esse período histórico. E isso aí não tem tanto tempo assim. deve ter mais ou menos, segundo aí a história, uns 6.000 anos. Então nós estamos lutando com isso até hoje. E o que que acontece? O que que é esse arrependimento de Javé? Esse arrependimento de Javé significa o seguinte: olha, eu fiz tudo por você, eu coloquei você no mundo, eu te dei, te dou tudo, e você não está entendendo a coisa. Não é um arrependimento de ter feito, é uma palavra forte que vem até nós, isso vem na nossa consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência. É aquele momento que a gente chega em casa depois de uma noitada, não sei, depois de uma festa dessa, de uma ação não tão cristã, né? E a gente chega e fala assim: poxa vida, eu não deveria ter feito isso, mas já está feito, sabe? Então é aquele momento, o arrependimento aí é do homem. Ele que se arrepende de ter burlado as leis divinas que estão escritas nele. Então, Yahvé ficou assim preocupado e falou: então eu vou arrumar um jeito de consertar isso. Ou seja, eu vou chamar de novo esse homem para mim. Eu vou chamar de novo meu filho para mim. Ele não está entendendo para que eu criei. Hoje a filosofia existencialista, ela pergunta exatamente isso. A grande pergunta da filosofia hoje é essa: de onde eu vim, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo aqui? Então, quando a pessoa não tem uma resposta plausível para essa pergunta, ela descamba para os erros, para a corrupção, tanto ativa quanto passiva. Ela vai se enrolando porque ela não tem noção do que ela é. É como se de repente eu saísse aí voando para lá e para cá, para lá e para cá, igual um inseto em busca de migalhas, enquanto que eu tenho o céu aberto para mim. Então, isso acontece nos dias atuais, sabe, minha gente? Nós temos que pensar seriamente como é que eu estou nesse contexto. Então, eu faço o que eu bem entendo, eu caso com quem eu quero, eu não caso, eu fico com quem eu quero, e essa confusão toda vai miscigenando não só a prole, mas também as minhas ideias, as minhas vibrações. Hoje, como a doutrina espírita nos ensina, nos explica sobre vibrações, não precisa tomar cuidado o que que a gente está cruzando, com o que a gente está cruzando, com quem que a gente está cruzando, qual que é a nossa opção de vida hoje. Então, vamos pegar esse texto aqui do Gênesis e trazer para os nossos dias atuais. Por isso que a gente fala: olha, quando você fala que a Bíblia, o Antigo Testamento, não tem nada com a ver com o Espiritismo, tem tudo a ver. Nós estamos estudando isso aqui, esse texto aqui é para todos os tempos, enquanto o homem é para permanecer nessa história de não querer assumir um compromisso dele perante ele mesmo. Nós temos que ter um projeto, sabe, minha gente? Um projeto de vida. E que ele seja viável, porque nós temos um futuro. Esta é a grande mensagem do existencialismo hoje. A grande mensagem da filosofia existencialista é essa. Nós temos um futuro, nós temos que ter um projeto viável para esse futuro. E aqui na Bíblia você mostra que aquelas pessoas não tinham esse projeto viável. Então, iam fazendo a coisa da maneira que eles achavam que deveria fazer. Mas naquela época eles eram ignorantes, não tinha faculdade, não tinha escola, não tinha nada. Eles tinham só as palavras dos grandes emissários de Jesus aqui no planeta, aqui no plano físico. E mesmo assim já era cobrado deles. Mesmo assim. Imagina hoje, com todo o conhecimento que nós temos, inclusive da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Sabe, isso aí é muito complexo. Quando nós lemos as obras de André Luiz, que esses espíritos chegam lá no mundo espiritual, a grande maioria não sabe nada que está acontecendo. Quando você vai a uma reunião mediúnica, que isso acontece também. Por que que nós estamos ainda permanecendo nessa miscigenação complicada de informações, de atitudes? Esse texto é muito complexo. Nós vamos começar já no próximo texto, né, a falar sobre a história de Noé. Quem foi Noé? Na verdade, será que Noé existiu mesmo? Será que teve a tal da barca? Isso aí é muito difícil de nós analisarmos. Mas estamos aqui estudando e vamos, dentro da nossa condição, lançando uma semente, e se Deus quiser, alguém vai regar essa semente. Como Paulo falou para os Coríntios: eu plantei, Apolo regou, e Deus colheu. Quem era Apolo? Apolo era um trabalhador do cristianismo primitivo, que Paulo gostava muito dele. Então, quer dizer, Paulo lançava a ideia, outra pessoa vai lá e rega, dá alguma informação em cima da ideia, e Deus vai nos ajudando a entender. Eu vou ficando por aqui hoje, fique com Deus, e vamos analisar juntos todas essas informações, porque elas são valiosíssimas para nós. Muita paz para todos vocês.